Bom, a presidente Dilma Rousseff embarcou por volta das 9:30 da manhã de ontem, domingo, na base aérea de Brasília para a visita oficial aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Dilma terá uma reunião com o presidente Barack Obama e vai participar de encontros com empresários norte-americanos e também vai visitar ainda duas universidades ali nos Estados Unidos. Com a viagem, Dilma está retribuindo aí a visita do nosso presidente lá dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, em que ele visitou o Brasil aqui em março de 2011, né? O encontro de hoje deve ser marcado por anúncios e parcerias relacionados principalmente às áreas de ciência, educação, tecnologia e ainda inovação. Um dos focos da visita deve ser o programa Ciência Sem Fronteiras do governo federal, que prevê a concessão de 75 mil bolsas de estudo para pesquisadores e estudantes brasileiros em universidades de diversos países do mundo. 12:38 já, o tempo passa muito rápido. Bom, a gente viu aqui, Márcio Basso, que o Brasil hoje pela manhã estava vendo, daqui a pouquinho a gente até entra em detalhes, mas o Brasil despejou US$1 bilhão no mercado imobiliário da Flórida, nos Estados Unidos, no ano passado. Na semana passada, Dilma Rousseff lançou medidas de incentivo industrial, a gente conversou no Conexão, para que haja uma valorização em nosso mercado interno, enfim. Aliás, a presidente Dilma Rousseff já viajou para a Alemanha, já viajou para a Índia na semana passada, agora está nos Estados Unidos para propor parcerias.
Conversando com o Barack Obama neste momento.
Exatamente. O Brasil agora tem se posicionado, como ela está dizendo, como um país que tem grande potencial de crescimento, de valorização interna. Agora, isso realmente está acontecendo de fato? Por exemplo, encontramos notícias de que a indústria brasileira cresceu menos do que a média nacional, que o nosso setor industrial está estagnado, está parado, enfim. A gente vai conversar agora com o economista Jamil Albuquerque. Ele também é escritor e especialista em gestão de cidades pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é autor dos livros A Arte de Lidar com Pessoas e Líder com e Mente de Mestre. Ele está ao vivo, na ponta da linha. Boa tarde, Jamil. Tudo bem?
Boa tarde a todos os ouvintes da Conexão Novo Tempo. É um prazer estar com vocês.
O prazer é todo nosso, Jamil. Agradecemos a sua participação desde já. Jamil, o que está acontecendo com o Brasil? Em que fase, Jamil, nós estamos? O Brasil pode se gabar realmente como um país com grande potencial de crescimento?
O Brasil é considerado hoje, pela visão internacional, como um dos players do mundo. O que significa isso? Um dos jogadores principais do planeta. Nós fomos alcançando alguns indicadores e que chegamos, no início do século XXI, à condição de país desenvolvido. Hoje, o Brasil já está na condição de potência em desenvolvimento. Como é que se atinge esse patamar? Quando é que as agências internacionais olham e classificam um país quando ele é em desenvolvimento, desenvolvido e potência em desenvolvimento? Quando se atinge índices, tanto do IDH, quanto na área industrial, quanto no estudo, até mesmo hoje já se leva em conta o índice de felicidade humana. Então, o Brasil, por ter território, por ter água, por ter sol, por ter essa costa enorme que nós temos e toda essa terra que nós temos, então nós somos hoje um país que é um dos atores principais do planeta. Não por acaso a nossa presidente hoje está conversando com o maior líder econômico e político do mundo.
Ok. 12:41. Márcio Basso tem uma pergunta, Jamil.
Jamil, tudo isso que você falou é fato mesmo. A gente vê o país em um franco crescimento aí. Mas, assim, as bases, por exemplo, a educação. Sim, se investe em educação, mas é muito pouco em do que se investe. Principalmente a educação de base hoje, a gente vê muito ruim ainda. A gente vê a infraestrutura do país ainda muito sucateada. A gente estava comentando aqui que estados como São Paulo, os estados do Sudeste e do Sul, que são os melhores, em infraestrutura, são ruins, Jamil. E isso atrapalha bastante o desenvolvimento. Você acha em quanto tempo o Brasil vai, pelo menos, crescer mais ou vencer algumas dessas barreiras? Não é que se não vencidas, vão ficar sempre sendo o país dos milionários e dos pobres e dos daquelas pessoas praticamente sem nenhuma condição de ascender realmente a chegar a ser alguém. Fica aquela fase, né, de receber auxílio disso, auxílio daquilo. Quantos que acha que o Brasil vai vencer essas grandes montanhas que ele precisa vencer?
Sim, você tem razão quando você cita a infraestrutura. Com relação à educação, nós investimos 25% e talvez tenhamos que corrigir algumas rotas, mas o caminho já está alinhado. A infraestrutura, você tem 100% de razão, é nosso ponto frágil. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol, nós temos território, nós temos tamanho. O Brasil tem mais território que a Europa inteira, com 48 países. Qual é o nosso desafio efetivo que nós temos? É preparar o material humano, ou seja, o ser humano brasileiro precisa trabalhar nas suas competências para transformar-se nessa potência. Por quê? Porque o Brasil é a pérola do século XXI. O século XX foi regido por uma potência mundial. O mundo sempre foi regido por uma potência. Quando antes era, lá na antiguidade, foi o Egito, depois foi Roma, depois foi Inglaterra e depois foi os Estados Unidos. Uma potência só. Este século será regido por mais que uma potência. Provavelmente será regido por 5 grandes potências mundiais. Entre essas 5 potências mundiais, é claro que o Brasil está entre elas. Então, essa década foi definido 3 grandes diretrizes. A primeira delas, a macro, que foi definida, é erradicar a miséria. Nós temos 15 milhões de miseráveis e precisamos fazer eles entrarem em condição de consumidores. Segundo, é elevar o Brasil à condição de 5ª potência mundial ainda nesta década. E nós já estamos muito próximos desses números. E terceiro, é criar uma agenda indutória que possa fazer isso acontecer através de grandes eventos. Por isso, aquele esforço tremendo que foi feito para termos a Copa do Mundo, termos as Olimpíadas, para a gente poder induzir. Você tem que ter eventos indutores para produzir desenvolvimento. Eu vi na abertura da matéria que falou da questão do nosso crescimento tímido na indústria. Ele foi tímido de fato. As luzes amarelas já acenderam e o governo já está tomando medidas para isso ser solucionado. Porque tudo que é medido pode ser melhorado. O que não é medido não dá para saber se você está bem ou não.
Claro,
então,
sim.
As ações do Brasil, elas estão bem encaminhadas. O problema brasileiro é somente nós entrarmos agora... Só um minuto. Esse aqui é o ao vivo com 16 rádios.
Alô? Pois não,
alô?
Professor.
Parece que cortou um pouco, né?
Não, tá ok, mas estamos escutando o senhor.
Então, qual é o grande desafio do Brasil? Educação no sentido de preparar a gerência média brasileira. Nós vamos preparar a gerência média. E o grande desafio, o ponto calcanhar de Aquiles brasileiro, é a infraestrutura.
Ok. Meio-dia e 45 minutos, estamos conversando com Jamil Albuquerque, ele é economista, ele é escritor especialista em gestão de cidades pela Universidade da Califórnia nos Estados Unidos. Nós estamos conversando sobre a real situação econômica do Brasil. Jamil, você estava falando de ser uma potência, que o Brasil que será uma das 5 potências principais do mundo neste século. Você acha que o Brasil pode competir comercialmente com a China, por exemplo, que hoje é uma potência muito grande econômica? Hoje a China tomou conta do mercado, né, Jamil? Tudo vem da China, qualquer objeto que a gente pega, a gente vira ali o inverso do objeto, a gente está escrito ali made in China. Como é que o Brasil vai conseguir fortalecer o seu mercado interno, o que a Dilma quer fazer, com uma concorrente como a China, que vende seus produtos muito mais baratos do que o Brasil?
Essa pergunta é bastante interessante. A China hoje, apenas 27% dos lares chineses têm geladeira dentro de casa. A China hoje tem 100% do seu território agrícola aberto. Ou seja, a China não produz mais comida, só produz menos comida. Se der qualquer temporal, qualquer coisa que der lá, eles produzem menos, não produzem mais. Nós, no Brasil, temos 30% da nossa área agrícola aberta. Podemos ampliar 70%, isso sem derrubar nenhuma árvore. Nós podemos aí triplicar a nossa área agrícola. Segundo, quando a China começar a ter consumo interno, ela vai crescer, mas com o consumo interno. Então, o Brasil ocupa essa lacuna. Nós temos terra para produzir, nós podemos multiplicar, nós temos a indústria consolidada e o comércio consolidado. A gente deve alcançar a Alemanha rapidamente aí, devemos encostar na Inglaterra e não chegará ao final dessa década, nós já estaremos entre terceira ou quarta economia do planeta ainda nessa década. Então, a China, ela tem tamanho e tem potencial, mas o Brasil tem muito mais espaço para crescer e muito mais espaço para produzir. A gente deve fazer frente com a China com muita sustentabilidade.
Ok. Jamil, o que, que falta para o Brasil ser um país de primeiro mundo?
O Brasil, essa pergunta é boa porque ela me dá a oportunidade de esclarecer a todos os ouvintes da Rádio Novo Tempo que o Brasil já é um país de primeiro mundo. O Brasil agora é uma potência em desenvolvimento. Nós temos é que corrigir algumas estratégias, entre elas, essa questão do binômio infraestrutura e educação. Agora, um país pode ser mudado em 10 anos. Isso, sem sombra de dúvida, você pode mudar um país em uma década. Como? Injetando nesse binômio educação e infraestrutura. E o Brasil já está acordando, né? Nós já estamos acordando para esse novo momento. Então, eu vejo com muita possibilidade aí de nesses próximos 10 anos, a gente corrigir a educação, que a ida do mercadante para lá é muito bom, porque ele é um homem que tem esse olhar de mercado, esse olhar tecnológico. Eu acredito que isso vai dar um up, vai dar muito mais vigor. E a infraestrutura, que já estamos acordando para as grandes obras necessárias para o desenvolvimento.
Okay.
O que falta é isso, é a infraestrutura.
Professor, certo. A gente gostaria já, claro, de agradecer a sua participação, já estamos terminando aqui, mas uma pergunta também sobre o incentivo que o governo deu, exatamente quando o senhor falou, quando viu ali o sinal amarelo, realmente atuou de maneira muito rápida e muito interessante. Agora, por exemplo, alguns incentivos, a gente falou sobre isso na semana passada, não vamos voltar aqui, mas, sobre o tema, mas por exemplo, eu vejo assim incentivos interessantes, claro, e enfim, mas por exemplo, quando que vão haver incentivos que realmente vão desonerar o cidadão de uma maneira mais ampla? Por exemplo, um carro, a gente sabe que um carro assim, popular, que custa 25 mil, ele tem cerca de 40 e poucos por cento de imposto. Então, quer dizer, o carro que a gente está pagando 24 mil, o carro, vamos ser sinceros, com relação a outros países desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, por exemplo, Grã-Bretanha, os países europeus, a gente conhece muito bem essa realidade, com esse valor lá, é um valor de um carro muito melhor do que a gente compra aqui, um carro mil. Quando que vai haver essa verdadeira desoneração pro cidadão comum como o senhor e como eu? Por exemplo, a ponto de pagar um carro menos.
A desoneração da folha de pagamento e dos impostos sobre a propriedade industrial vai chegar na gente. Vai chegar com certeza no consumidor final. Daqui a pouco nós já vamos estar começando a ver essas grandes promoções e tudo mais. Então, isso que foi feito já é para fazer frente à desindustrialização, que nós estávamos importando demais. Então, o Brasil, opa, pera, nós temos que voltar a investir aqui, a produzir aqui, para não correr risco do gráfico industrial cair, porque nosso gráfico agrícola sobe cada vez mais, nosso gráfico comercial sobe cada vez mais. Então, nós temos que pegar esse terceiro pilar, que é a indústria, não deixar ele descender, ele fazer ele crescer. Então, a desoneração da folha de pagamento é um grande passo. A desoneração do imposto sobre o produto industrial é outro grande passo. Quando é que vai chegar no consumidor final? Nunca chega imediatamente, ele chega 2, 3 meses depois. Em breve, 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 a gente vai começar a ver grandes promoções na área branca, na área industrial, na área dos veículos, veicular. A gente já vai começar a sentir aqui na ponta final.
Ok. Meio-dia e 51 minutos, horário de Brasília, nós conversamos aqui com Jamil Albuquerque. Ele é economista, ele é escritor e especialista em gestão de cidades pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Jamil, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima aqui no Conexão Novo Tempo.
Muito obrigado, contem sempre comigo.